Nós te adoramos, Senhor, porque tu és o nosso Deus. Nós te adoramos porque tu és o único Deus, o único digno de ser adorado. Nós te louvamos por aquilo que tu és, pelos teus feitos. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua direção, pelo teu cuidado para conosco. Nós te agradecemos pela liberdade que nós temos de nos reunirmos aqui para te adorar. Te agradecemos por mais esta oportunidade de fazer isso. Nós queremos te pedir pela nossa pátria, pelos governantes, para que tu faças, Senhor, com que se for da tua vontade, sempre tenhamos essa liberdade, que possamos ter também sempre a motivação de estarmos usando essa liberdade que nos dás para a tua glória. Abençoa os irmãos que estão lá embaixo, nas suas atividades, aqueles que estão cuidando das crianças, os que estão estudando a tua palavra. Nós te agradecemos por eles estarem agora reunidos fazendo isso. Abençoa os irmãos que não puderam vir também e abençoa-nos agora. Faz, Senhor, com que a nossa atenção possa estar totalmente voltada para ti. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos estudando Colossenses, capítulo 3. Estamos no versículo 17, não é? E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Nós estamos vendo esse texto que fala de tudo que nós fizermos, seja em palavra, seja em ação, devemos fazer em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Tudo que nós fazemos ou falamos deve ser em nome do Senhor Jesus. Nós vimos que, e vamos ver mais tarde, um pouco mais, vimos que esse falamos ou fazemos é a parte exterior, né? Mas realmente essa parte externa representa o nosso coração. E nós não podemos, vamos ver isso, falar e fazer coisas em nome de Jesus, que agradam a Jesus, sem que o nosso coração também esteja com essa disposição de honrá-lo, não é? Então, nós chegamos a ver de uma maneira bem simples que o indivíduo pode ser sujo por dentro e por fora, limpo por dentro e por fora, sujo por dentro e limpo por fora, mas não pode ser limpo por dentro e sujo por fora. De uma maneira bem simples. Sujo seria o quê? O indivíduo que não se importa com Deus. De uma maneira bem simples. Ele não se importa com Deus no seu coração e nem fora, nem com o que os outros pensam, né? O indivíduo limpo seria um indivíduo que tem uma motivação sincera de adorar a Deus no seu coração. É o indivíduo que está em Cristo, que ele foi renovado. Então ele pode ter essa motivação no coração, isso transparece com a sua vida. Ele quer testemunhar disso com a sua vida, ele quer honrar a Deus não só no seu coração, mas na sua vida. E o indivíduo que teve o coração transformado, a vida dele vai apresentar frutos que mostrem isso, embora ele continue fazendo coisas que desonrem a Deus. Ele não pode deixar de apresentar evidências de que o coração foi transformado, né? Claro que o indivíduo cujo coração foi transformado, ele não pode não estar se importando com Deus com a parte externa, porque ela sempre vai refletir. Então ele não pode ser limpo por dentro e sujo por fora. O problema nós vimos é o indivíduo que é sujo por dentro e limpo por fora. Por dentro ele não se importa com Deus, mas por fora ele quer ter a aparência de que, sim, que os outros veem esse indivíduo realmente leva Deus a sério, mas por dentro ele não leva, é só a aparência, é só perante os outros, né? E nós vimos que esse é o problema da hipocrisia, né? O indivíduo, ele parece uma coisa que não é. Nós chegamos a ver alguns aspectos disso, vimos que a hipocrisia parece ser uma tentativa de esconder o coração, mas na verdade ela não é uma tentativa de esconder o coração, é uma tentativa de disfarçar o coração. É diferente, esconder é não mostrar, é diferente de mostrar o que não é, né? Então, não é uma tentativa de não mostrar o coração, mas de mostrar alguma coisa que não é. E nós vimos que existem vários aspectos. Nós vimos que a sinceridade não é mostrar todo o nosso coração, abrir todo o nosso coração, meu coração é um livro aberto. Eu realmente falo tudo o que eu penso. Tomar cuidado com isso. Alguém já disse que nós devemos pensar em tudo o que falamos, mas não falar tudo o que pensamos. Isso é sábio. Nós não podemos fazer isso. Então, eu não posso simplesmente tudo que vem na minha cabeça, eu mostro para todo mundo. Isso não é sinceridade. Sinceridade é aquilo que eu mostro realmente corresponde ao que está no meu coração. A hipocrisia é aquilo que eu mostro é diferente do que está no meu coração. Então, hipocrisia não é esconder o coração, mas disfarçar, mostrar o que não é. Jesus Cristo falou, falando dos falsos profetas, como lobos em pele de ovelha. O lobo não está escondido lá no mato, não. Ele está ali no campo junto com as ovelhas, ele não está escondido. As ovelhas estão vendo, só que estão vendo o que não é. Está disfarçado, é diferente de esconder. E outro aspecto que nós não podemos abrir todo o nosso coração é que nem tudo edifica. Nós não podemos falar coisas que não edificam. E eu creio que nós pensamos muitas coisas, eu em particular, sei que o meu coração pensa muita coisa que não edifica a ninguém, e muito menos a mim mesmo. Não edifica. Nós vamos ver alguma coisa sobre isso. E um outro aspecto é que nós não podemos abrir todo o nosso coração, porque nem nós mesmos conhecemos o nosso coração. Ele nos engana, como fala lá em Jeremias. Ele nos engana. Ele é perverso, né? E nós lemos alguns textos da Bíblia, que eu não vou ler de novo, falei que nem gosto de ler esses textos. Não gosto, quer dizer, não me sinto bem lendo esses textos. Dou graças a Deus porque eles estão ali, porque eu preciso ler. Por quê? Esses textos estão me mostrando como é o coração humano. Esse é o coração humano corrompido na queda e realmente tomado pelo pecado. É a nossa carne que foi corrompida. Esses textos, embora desagradáveis para ler, eles mostram como é o nosso coração. E é importante a gente ler isso. E nós só não estamos assim, só não somos, não manifestamos toda essa maldade, por quê? Por causa da graça e da misericórdia de Deus que mudou o nosso coração. Ele mudou o nosso coração, porque o nosso coração era exatamente desse jeito. E graças a Deus que Ele não nos tenta além das nossas forças. Mas nós somos perversos por natureza. O nosso coração é muitíssimo pior do que nós pensamos. E quando nós lemos aquilo, nós pensamos na maldade daqueles indivíduos. E eu não penso na maldade de um pecadinho que eu tenho guardado de estimação. Não, não, isso aqui é pequeno. Aquilo sim é pecado. Esse pecadinho é pequeno. Não tem problema. Deus não fica tão ofendido com ele como ficou com aqueles que nós lemos semana passada. Não. Eles são de mesma natureza. A gravidade das consequências, mesmo humanamente falando, um é extremamente pior do que o outro, mas os dois ofendem a Deus do mesmo jeito. Os dois são rebeldia contra Deus. São de mesma natureza, né? Nós vimos isso. Então o nosso coração é muito pior do que pensamos. E nós, a sinceridade não é então abrir o nosso coração. Hipocrisia então não é não mostrar, mas mostrar o que não é. E nós temos que tomar um cuidado, nós mesmos, eu citei isso, quanto à meia-verdade. A meia-verdade não é, eu não posso mostrar tudo, mas eu mostrei um pedaço da verdade. Mas eu tenho que analisar a intenção do meu coração, porque às vezes a meia-verdade, o objetivo é exatamente esconder o resto. Não é mostrar aquilo, é esconder o resto. Nós demos o exemplo do Abraão com a Sara. Vamos falar que você é minha irmã. E era irmã mesmo, por parte de pai. Mas ele mesmo fala a intenção. Porque se dissermos que você é minha mulher, eles vão me matar para ficar com você. A intenção era exatamente esconder a verdade. Não era eu vou mostrar uma parte porque a outra não edifica. Não, não. A intenção é esconder. Às vezes pode ser difícil a gente analisar isso, mas a gente tem que se autoanalisar, falar, eu estou falando uma parte por quê? Né? E precisa ver com quem se abrir. A gente não vai entrar nesses detalhes, mas só mostrar que a hipocrisia não é esconder, mas disfarçar. Sinceridade não significa falar tudo. Né? Aqui fala, tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazer tudo em nome de Jesus. Esse em nome de Jesus, na verdade, é com a aprovação de Jesus, de uma maneira simples. Em nome de Jesus. Aquilo que Jesus aprova, aquilo que Jesus, onde ele é honrado, glorificado com aquilo que eu estou falando ou fazendo. Eu não posso fazer alguma coisa ou falar alguma coisa que o desonre e falar em nome de Jesus. Não é uma frase mágica. Nós vimos que é com a aprovação, com o alvo de agradar e de servir a Jesus Cristo. Aqui fala falar e fazer, seja em palavra, seja em ação. Mas nós sabemos que isso vem do coração. O servo do Senhor serve de coração, como fala em Efésios 6, 6. É de coração, tem que estar no coração. Nós vimos de uma maneira bem simples aqui que parece ser mais fácil não pecar com as ações do que não pecar com as palavras, e parece ser mais fácil não pecar com as palavras do que não pecar com os pensamentos. Parece que é mais fácil não pecar quando eu faço alguma coisa do que quando eu falo. E é mais fácil não pecar quando eu falo do que quando eu penso. Nós citamos até o Gandhi falando da não violência, né? A não violência física é relativamente fácil, a não violência verbal é mais difícil, e a mais difícil de todas é a não violência mental. É mais fácil não agredir alguém fisicamente, e a maioria não agride os outros fisicamente, mas a maioria agride os outros verbalmente, aí já é mais fácil. E o mais difícil é não agredir alguém mentalmente, não odiar, não querer mal no coração. E nós vimos que o que fala Tiago? Se alguém não peca com as palavras, já é perfeito. Nem falou nos pensamentos. E as palavras simplesmente representam os pensamentos. Só com as palavras, se não pecar, já é perfeito. Então, significa o quê? Todos nós pecamos com os nossos pensamentos. No nosso interior, nós já vimos. Fazer em nome de Jesus Cristo seria agradar a Jesus Cristo, fazer aquilo que Jesus Cristo aprova. Aí fala em nome de Jesus. Esse em nome é interessante porque vamos ver o significado que isso tem na Bíblia. Na verdade, em hebraico, o nome é um dos nomes dos filhos de Noé. A gente fala Sem, Cão e Jafé. Né? O Sem quer dizer nome. Claro que não é Sem, lá é Shem, né? Sem, Cão e Jafé. Cão ou Cam, né? O brasileiro não gosta desse Sem, Cam. O brasileiro não fala assim, fala Sem, Cão, né? Mas é isso aí, Sem, Cão e Jafé. Embora Jafé seja o segundo e Cão o terceiro, né? Primeiro nasceu o Sem, depois o Jafé, depois o Cão. Sem. Daí vem a palavra semita. Mas entre os semitas, por isso que eu estou falando Sem, entre os semitas, o nome tem um significado especial. Semita não é só o judeu, só o hebreu. Né? Os árabes são semitas, os fenícios eram semitas, os assírios, lá quando Jonas foi pregar em Nínive, são semitas. Entre eles, o nome tem um significado um pouco mais amplo do que para nós. No nosso caso, por exemplo, em geral, nome é uma palavra que representa o que significa uma coisa ou uma pessoa. Para eles, na verdade, o nome se identifica com a pessoa, corresponde com a pessoa. É um pouco diferente. Não é só o nome significa o fulano. Não, não. O nome representa o fulano. É interessante que nos 10 mandamentos, o que que fala? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque ele não terá por inocente aquele que tomar o seu santo nome em vão. E é interessante, tem gente que às vezes vai no exagero de uma exegese particular, né? Então eu vi, já vi alguém interpretando, graças a Deus não é dessa igreja, né? Faz bastante tempo, interpretando que não tomar o nome de Deus em vão é o nome de Deus, Jeová ou Yahvé. Não é isso, não tem nada a ver com isso. Está falando, quando fala o nome de Deus, está falando da pessoa, ele corresponde à pessoa. Nós já vimos como Jesus Cristo interpretava os 10 mandamentos, né? E a chave da maneira como os reformadores interpretaram os 10 mandamentos, eu, para adulterar, eu não preciso praticar o ato, só a intenção. Para eu matar, eu não preciso praticar o ato, só odiar no meu coração. A coisa é mais ampla, porque nós vimos, são leis divinas e não humanas, elas se importam com o coração e não com o exterior. Então, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, quer dizer, não é o nome, não se refira a Deus se não for com absoluto respeito, só isso. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Ai meu Deus do céu, qualquer coisa, ai meu Deus do céu. Tudo bem, às vezes a pessoa tem esse hábito, eu só encorajaria a pessoa a ir deixando esse hábito, não é? Não vamos a pessoa falar, ai meu Deus do céu, olha lá, está pecando. Não é assim que a gente vai fazer, né? Mas vamos procurar tirar esse hábito. Para quê? Ou graças a Deus. Graças a Deus é perfeito e deve ser falado. Eu sempre procuro, quando vou falar isso, estar lembrando. Eu realmente estou grato a Deus por isso. Senão, não falo. Senão, não falo. Tem que ser alguma coisa em que Deus é tratado com respeito. Não simplesmente, ah, é o nome. Ah, eu não falei Jeová, eu posso falar em Deus, porque eu não falei o nome dele. Então toma cuidado com essas bobagens. O nome, ele corresponde à pessoa. Para os semitas era isso muito importante. Vamos ver alguns exemplos, que a gente vai ver no Novo Testamento, mas eles eram judeus e tinham essa noção do nome. Vamos ver em João 3,18, começando aí, isso aí é bem, bem característico. Vem lá o 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que que fala o 18? Quem nele crê não é julgado, quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Nós não podemos dissociar o nome da pessoa. Não crer no nome quer dizer não crer em Jesus Cristo, não crer na pessoa. Não é que não acredita no nome, não confia no nome. É a mesma coisa que dizer não confia na pessoa. É isso que está dizendo. Todo aquele que nele crê não perece. É crer no Filho. E aí fala crer no nome do Filho. É exatamente a mesma coisa. Vamos dar uma olhadinha em Atos. Atos é interessante, lá no comecinho, quando Pedro curou aquele aleijado de nascença, o coxo de nascença, né? Depois que ele curou, ele começou a falar para o pessoal que estava aí no templo, no Atos 3,16. Pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes reconhecer. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Aqui fala fé no nome, não é? Quem é que fortaleceu esse homem? O nome, foi o nome que fortaleceu. Eu não posso dissociar o nome da pessoa. É a fé em Jesus Cristo. E foi Jesus Cristo que fortaleceu. Mas aqui fala claramente, o nome, foi esse nome que fortaleceu. Porque o nome se identifica com a pessoa. Nós vamos ver a importância disso. É interessante. No 4 aparece várias vezes, eu vou citar uma ou duas só. No 4,12, bem conhecido, de Atos, não há salvação, está falando em Jesus Cristo. No 11 já fala, este Jesus é pedra rejeitada, e não há salvação em nenhum outro, que outro? Está falando de Jesus, nenhum outro além de Jesus, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nós somos salvos por um nome. Nós somos salvos pela pessoa, por Jesus Cristo. Se a gente for ver lá no, vamos ficar por aí. Tem uma porção de textos que falam no nome, dizendo que o nome é que fez isso, o nome é que faz aquilo, ou o nome é isso, é a pessoa, corresponde com a pessoa. Nós não precisamos ficar voltando. Quando nós falamos alguma coisa em nome de Jesus Cristo, é como se nós estivéssemos representando Jesus Cristo. Estou representando Jesus Cristo. Estou fazendo em nome dele. É como se ele estivesse fazendo aquilo. Se não fosse eu, ele faria aquilo. Quer dizer, eu tenho total aprovação de Jesus Cristo. Vamos tirar aquela ideia de mágica. Tem muitos que pedem alguma coisa em nome de Jesus. Tem que falar em nome de Jesus. Não falar em nome de Jesus não acontece. Não é uma frase mágica. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com isso. Isso está sendo pedido com a aprovação de Jesus Cristo ou não? Com a motivação certa ou não? Vamos abrir em 2 Coríntios 5:20. Em 2 Coríntios 5:20, Paulo está falando do ministério dele, né, o ministério da reconciliação, né, que ele estava pregando, né, 2 Coríntios 5:20. Então ele está falando, no 18 fala que Deus nos deu o ministério da reconciliação, né, que sabia que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, no 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Somos embaixadores em nome de Cristo. Somos representantes aqui. Eu estou falando em nome de Jesus Cristo, eu sou representante dele. E ali ele está falando do quê, Paulo? Do ministério da reconciliação. Eu, quando estou falando da reconciliação, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, eu sou um embaixador de Jesus Cristo. Eu estou falando aquilo que Jesus Cristo quer que eu fale, é como se ele estivesse falando e com a total aprovação dele. É interessante que Paulo fala que nós devemos ser imitadores dele, como ele é um imitador de Cristo. Em 1 Coríntios 11:1. Ele fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós temos que imitar Paulo. Se vocês forem ver o contexto final do capítulo 10 de Coríntios, está falando de coisas que a gente faz, da nossa vida, como nós vivemos. Nós temos que ser imitadores de Paulo. E Paulo fala, quanto ao ministério dele, eu sou embaixador. Eu quero usar essa palavra, embaixador, representante. Claro que vamos ver o contexto, e eu estou usando num outro contexto, mas vamos ver qual é a relação. Paulo está falando em que contexto? No meu chamado, Paulo foi chamado para ser ministro da reconciliação, para levar o evangelho. No meu chamado, a gente tem estudado o chamado, a visão dos puritanos do chamado, né? Paulo chamou o indivíduo para isso. No chamado dele, ele era um representante. E, certamente, ele era um representante e um embaixador, não só quando ele falava, mas em tudo o que ele fazia. Porque ele falava, vocês sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele está chamando atenção, porque ele era um embaixador, no chamado dele. Eu acho que nós devemos imitar a Paulo exatamente nisso. Nós também temos que ser embaixadores de Jesus Cristo, não no chamado dele, cada um no seu chamado. Cada um no seu chamado. Ele foi chamado para pregar o evangelho, ele era embaixador pregando o evangelho. Um outro indivíduo foi chamado para trabalhar num determinado lugar, e ele é o embaixador de Jesus Cristo trabalhando nesse lugar. Nós já vimos o chamado, né? O indivíduo que é casado Ele foi chamado para ser casado. Ele tem que estar preocupado em ser um marido como Deus quer que ele seja, e a esposa a mesma coisa. Se ele tem filhos, ele foi chamado para ser pai ou mãe, e deve ser um pai ou uma mãe como Deus quer que seja. Então ele foi chamado para uma determinada profissão e ele deve ser um bom profissional daquela área, sendo embaixador. Nós temos que ser embaixadores no nosso chamado. O Paulo está falando que ele era um embaixador no chamado dele. Nem todos temos os mesmos dons, nem todos são evangelistas como Paulo. Ah, todo mundo vai ser missionário. Não é isso que eu estou falando. Estou comparando de ser embaixador, cada um no seu chamado, lá no seu emprego, lá na sua escola, na sua casa, como marido, como pai, na igreja, como irmão, onde mora com os vizinhos. Ser um embaixador, um representante de Jesus Cristo, quer dizer, fazendo as coisas com a aprovação de Jesus Cristo. Como ele fala, sejam imitadores meus como eu sou de Cristo, quer dizer, façam coisas que Jesus Cristo faria. É como se ele estivesse fazendo aquilo que você está fazendo. Então nós temos que ter isto em mente, de sermos também embaixadores, representantes de Jesus Cristo, cada um na sua atividade, no lugar que Deus colocou. Não significa imitar a Paulo, fazer exatamente tudo que ele fazia. É interessante, nós já citamos aqui uma frase do Spurgeon, né? Em 40 anos, nunca passei 15 minutos acordado sem pensar em Jesus. Em 40 anos, nunca passei 15 minutos acordado sem pensar em Jesus. Isso era o Spurgeon, imagina o Paulo, né? Para mim, o viver é Cristo. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, né? Mas não vou nem chegar lá, só estou chegando no Spurgeon, né? Está mais perto de nós. Como será que era isso? Eu não li nada a respeito do Spurgeon, de como isso acontecia. Mas eu imagino. Eu imagino que não seja uma coisa artificial, né? Eu preciso pensar em Jesus Cristo. Opa, já faz 14 minutos que tenho que pensar em Jesus Cristo. Não tem nada disso. Não é uma coisa artificial. Eu tenho que pensar em Jesus Cristo. Tenho que pensar em Jesus Cristo. Como será que era naturalmente na vida dele que ele não passava 15 minutos sem pensar em Jesus Cristo? Eu acredito que tudo o que ele fosse fazer, ele pensava, isso vai agradar Jesus Cristo, isso honra Jesus Cristo. Eu vou falar com uma pessoa, eu vou telefonar, eu vou escrever um e-mail. Será que antes eu paro, oro? Como será que eu vou agir aqui? Não para defender o meu interesse, mas para honrar Jesus Cristo. E-mail, por exemplo, é uma coisa muito impessoal. Leia duas, três vezes, se não é uma brincadeira, tudo bem. Se é uma coisa mais séria, leia várias vezes para não dar uma impressão errada. Ore antes de fazer aquilo. Será que a gente ora, que a gente pensa antes de tomar uma decisão, antes de fazer planos, antes de ler uma revista, antes de ver um filme, antes de ler um livro? Será que eu penso, isso aqui vai honrar Jesus Cristo? Antes de ler a Bíblia? Ou será que eu leio a Bíblia? Puxa vida, ainda não li os meus dois capítulos. Ah, vai dar para ler um pouquinho. Aí eu li até o 14, depois o conteúdo do 15. Não é assim, não é bem assim. Eu leio metade de um capítulo para depois continuar para dizer que eu li. Deixa a Bíblia descansando, deixa ela descansar, não faça isso. Vai com calma. Ou você ora para ver o que Deus está te falando, ou você está orando para cumprir tabela. Então deixa, não precisa, ninguém vai cobrar, né? Será que a gente ora para Deus alimentar a nossa alma, fortalecer o nosso espírito, abrir os olhos para mostrar o que Ele quer que a gente veja ali, que seja um ato de culto, aquela leitura de 10 minutinhos? Então, será que nós fazemos isso? Será que a gente ora antes de sair para ir no supermercado, para ir fazer uma compra? Para que a gente possa interagir bem com as pessoas? Ou eu vou xingar quem furou a minha fila na frente? Será que a nossa natureza vai nesse sentido, mas eu tenho que orar? Não. Jesus Cristo não é honrado com isso? Calma. Sai prejudicado com isso? Saia prejudicado. E é interessante que é um exercício que a gente deve fazer. Orar antes de sair, orar depois que voltou, porque pôde comprar, orar antes de, de ir para o lazer, depois que voltou, agradecendo. Eu imagino que o Spurgeon faria isso. Como eu disse, nunca li nada, mas eu imagino que seja assim, que tenha sido assim, que não tenha sido uma coisa artificial. Nós temos que pensar em Jesus Cristo. Eu sou um representante dele aqui ou não? Quando vai para o serviço, a maneira de tratar os colegas, às vezes a gente já pode ir pensando como é que eu vou passar a perna naquele porque ele fez isso comigo. Olha, a excelente oportunidade, naquela reunião eu vou falar isso aqui. Já fica maquinando. Ah, agora eu falo. Tomar um pouquinho de cuidado. Às vezes, a gente pode estar no meio de uma coisa e vem à mente. Para mim já aconteceu, graças a Deus, aconteceu infelizmente poucas vezes. A gente está numa discussão, daí eu lembro. Para. Poderia, talvez, continuar argumentando. Para. Porque eu estou argumentando para quê? Para mostrar que eu estou certo. Não agrada Jesus Cristo. Para. Às vezes a gente podia continuar botando lenha. Não agrada Jesus Cristo. Para. Vamos tentar fazer assim. Ou eu planejo falar uma coisa para o indivíduo. Ele merece ouvir isso. Para aí. Eu vou fazer isso para quê? Para dizer que eu é que estava certo? Então eu vou mostrar para ele que eu é que estava certo? Vai agradar a Deus? Não vai, para. Eu imagino o Spurgeon fazendo isso. Pense em Jesus Cristo antes de fazer as coisas. É fácil? Acho que é uma das coisas mais difíceis. Mas nós temos que estar orando para que Deus nos capacite. Eu imagino, então, que o Spurgeon fosse assim. Aí fala, tudo o que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome de Jesus Cristo. Eu gostaria de chamar a atenção para um outro versículo aqui de Colossenses mesmo, que nós vamos ver um pouquinho mais adiante, mas que no fundo, para mim, fala mais ou menos a mesma coisa. A gente está vendo o Colossenses 3,17. Quando chega ali no Colossenses 3,23, daqui a alguns versículos, fala: tudo quanto fizerdes, porque ali fala, não é? E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, ali o 23 começa: tudo quanto fizerdes. Não vamos tirar do contexto. Aqui, quando está falando o 17, tudo o que fizerdes, está falando para todo mundo, para a igreja toda. Ali no 23 fala, tudo quanto fizerdes, não está falando para a igreja toda, está falando especificamente para os escravos, né? Mas eu acho que tem lição para nós também. No 22 está falando, servos ou escravos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Daí ele fala, está falando com os escravos. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Ali fala, tudo que vocês fizerem, não façam só para o dono de vocês. O dono, o Senhor aqui é o dono do escravo. Podia vender, comprar, né? Ele é o dono. Não faça para ele. Não faça a coisa só quando ele está olhando. Não, não. Faça como se estivesse fazendo para Jesus Cristo. Eu creio que fazer em nome de Jesus Cristo tem muito a ver com fazer para Jesus Cristo. Eu estou fazendo para a honra de Jesus Cristo, para a glória dele, para que o nome dele seja exaltado. É como se eu fizesse para ele, mas é outra pessoa que está aqui. É uma pessoa que eu odeio, ele é o meu dono e eu não gosto dele. Como se fosse para Jesus Cristo. Faz o melhor que você pode como se fosse para Jesus Cristo. Isso é fazer em nome de Jesus Cristo, por quê? Porque tem a aprovação total de Jesus Cristo. E fazer em nome de Jesus significa fazer com a aprovação total de Jesus Cristo. É interessante neste versículo aí que fala de fazer tudo como para o Senhor e não para homens. Um pouquinho antes, ali no capítulo 3 mesmo de Colossenses, claro que estava falando da gente ser renovado segundo a imagem daquele que nos criou. Daí ele fala que não tem diferença entre nenhum tipo de pessoa. Daí ele termina falando, por em Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Por isso que nós temos que fazer tudo para Jesus Cristo. Porque o interesse não tem que ser aquilo que eu acho que é bom, aquilo que eu acho que me conviria fazer. Ele é tudo. É interessante que se Cristo é tudo, quem não tem Cristo não tem nada. Se Cristo é tudo, só Ele pode dar significado, pode dar sentido à nossa vida. Significa que quem vive sem Jesus Cristo vive uma vida sem sentido. A gente vai falar, não, mas está cheio de gente aí que vê sentido na vida e não tem Jesus Cristo, sem dúvida nenhuma. Eu digo vive uma vida sem sentido porque é uma vida que pode ter sentido enquanto ela é vivida. Depois, quando chegar a hora de encarar a eternidade, uma vida que tinha sentido só enquanto ela existisse, deixa de ter sentido. A eternidade é Jesus Cristo, é estar onde Jesus Cristo está. A eternidade é estar com Cristo. E nós já falamos aqui, por exemplo, comparando, mal comparando com esta sala, o primeiro milímetro ali seria o comprimento da nossa vida. Uma pessoa pode viver tendo algum sentido para a vida dela naquele primeiro milímetro. E os milhares de milímetros depois ao longo da sala toda e não acaba mais. É simplesmente uma comparação para a gente ter uma ideia do que seria a eternidade. Não deve ser exatamente isso, mas para a gente ter uma ideia. Então, uma vida só tem sentido quando ela tem sentido em função da eternidade e não em função daquele milímetro insignificante ali no começo, que é a nossa vida, que é um vapor, é uma coisa que logo se desvanece, né? Se Jesus Cristo é tudo, então tudo tem que ser feito para Jesus Cristo. E aí fala, interessante, está falando de quando eles forem servir, né? Está falando do céu, eles têm que fazer tudo como para Jesus Cristo e não para as pessoas. Nós já vimos, a Bíblia fala que todos nós já fomos escravos. Em Romanos 6 fala que todos nós fomos escravos do pecado. Agora somos escravos de Deus. Nós fomos e somos escravos, né? Ali ele está falando dos escravos na carne. Mas nós fomos escravos também, não na carne, mas éramos escravos do pecado. E é interessante que tudo que o indivíduo faz como escravo, ele não pode fazer visando os seus interesses. Ele sempre está fazendo a vontade do seu Senhor. Se nós somos escravos de Jesus Cristo, ou somos escravos de Deus, Paulo mesmo fala, servo de Jesus Cristo. A palavra é escravo de Jesus Cristo. Eu estou visando a Ele. Como é que seria servir como servindo a Jesus Cristo? Como é que eu posso servir a Jesus Cristo? Eu sirvo a Jesus Cristo fazendo o que Ele quer, da maneira que Ele quer. Não refresca muito? Na prática, isso foi levantado aqui numa das aulas do CTB do ano passado ou anterior. Como é que eu sirvo a Jesus Cristo? Servindo aos outros. É assim que eu sirvo a Jesus Cristo. Vamos ler um ou dois versículos. Vamos lá para a primeira carta de Pedro. Na primeira carta de Pedro 4:10, esse é um aspecto do serviço de Jesus Cristo, já vou entrar em detalhe. 1 Pedro 4:10 fala, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Servi uns aos outros conforme o dom. Deus te deu essas condições, Ele te deu essa capacidade, Ele te deu as condições, Ele te deu as circunstâncias, o preparo para que você faça isso. Sirva de acordo com isso que você recebeu. Se é alguma coisa que você não tem capacidade de fazer, outra coisa. Mas você faz na capacidade que Deus deu para você. A nossa suficiência ou a nossa capacidade vem de Deus. Eu nunca faço nada por mim mesmo. Sem mim, nada podeis fazer. Jesus Cristo falando da videira, né? Então, nós somos capacitados por Deus, e como bons dispenseiros, aquilo que Ele me deu, eu uso da melhor maneira possível. É isso que está falando aqui. Então, fala de servir uns aos outros. Eu gostaria de ler dois versículos que todo mundo conhece e vai ver que conhece depois que a gente lê. Vamos abrir em Mateus 25. Mateus 25 fala do grande julgamento, quando Jesus Cristo separa os cabritos das ovelhas. A gente não vai ler isso aqui porque é longo, mas os irmãos conhecem. Eu só vou ler o versículo 40, falando daqueles que foram salvos, está falando das ovelhas. O que, que ele fala? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E agora, falando para os cabritos, o que, que ele fala no 45? Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. É interessante, nós não vemos Jesus Cristo. Ele está conosco, mas nós não vemos. Nós servimos a Ele servindo os outros, fazendo o que Ele quer. Nós servimos a Ele fazendo uma porção de coisa que já vimos na Bíblia, quando fala uns aos outros, uns pelos outros, uns com os outros, uns dos outros, etc. Estamos servindo a Cristo. Quando vocês fizeram para um desses aqui, vocês fizeram para mim. Quando não fizeram para ele, não fizeram para mim. Ele não está aqui para eu dar um copo d'água para ele, mas uma pessoa está. Como eu vou servir a Jesus Cristo? Eu estou servindo aos outros. É muito interessante essa parte que nós vimos do trabalho em relação aos puritanos, o chamado. Como é que eu sou o embaixador, né? Nós trabalhamos, o nosso trabalho, para a glória de Deus, para servir a sociedade, os outros. E ainda ganhamos por isso, ainda vem o sustento da família. E alguns acham que trabalho é maldição, é bênção. Nós temos que fazer tudo para a glória de Deus em qualquer atividade que nós fizermos, até na recreação, todas as atividades, né? Aí no nosso chamado, nós somos embaixadores para trabalhar naquele lugar para a glória de Deus. E uma atividade útil para os outros, útil para a sociedade. É importante resgatar isso que nós vimos aqui no CTB dos puritanos, como eles viam. Além disso, eu ganho dinheiro e sustento a minha família. No mundo, em geral, a primeira coisa é o dinheiro. Quanto eu ganho? É o primeiro? Não, não. Glória de Deus, servindo a sociedade, ser embaixador. Tudo quanto fizer, seja em palavra, seja em ação, em nome de Jesus. É tudo. É no serviço, é na escola, é em casa. Como falei, no chamado de cada um, no seu papel no lar, que nós vamos ver que vai começar no versículo 18, nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Em todo lugar, fazer em nome de Cristo, com a aprovação de Jesus Cristo, como se eu estivesse fazendo para Ele. Eu não estou vendo, mas tem um irmão, eu estou fazendo para esse irmão. E ele diz o quê? Quando fez para ele, fez para mim. Esse eu estou vendo. Claro que servir a Jesus Cristo não seria só nesse relacionamento. Eu tenho uma série de coisas que eu faço que é num relacionamento pessoal com Deus. Estou falando aqui quando se trata de pessoas, né? Quando eu estou fazendo, cultivando o meu relacionamento com Deus, isso é outra coisa, né? Que faz parte também, eu sirvo a Jesus Cristo, também lendo a Bíblia, também orando, estou fazendo coisas com a aprovação dEle, que Ele quer e que o agradam, né? Vamos terminar essa parte, só para a gente ver. Nós sempre vemos que, isso foi até chamado a atenção no CTB, lá na igreja que eu vim de São Paulo, sempre falava: você vai exercer a sua função, você tem que ser o melhor naquela função, né? E eu concordo plenamente. melhor tem dois sentidos, né? Por quê? Por que melhor tem dois sentidos? Porque melhor é uma comparação, né? Claro que teu sentido é o melhor de todos. Então eu vou para a Olimpíada, eu ganho medalha de ouro, eu sou o melhor. No mundo inteiro ninguém é melhor do que eu para isso. Eu sou o melhor. Esse é um aspecto. E tem outro aspecto. A comparação não é com o mundo inteiro, é comigo mesmo. Eu sou o melhor que eu posso ser nisso aqui. Eu dou o melhor de mim nessa atividade. E é diferente se eu não faço nada. Então, se eu não me esforço e não dou o melhor de mim, é diferente. Agora, eu posso treinar 24 horas por dia, não vou bater o recorde dos 100 metros rasos. E nem quando era moço. Já fui moço, alguns duvidam, mas já fui. Não vou bater, eu posso treinar muito. Não tenho capacidade, mesmo quando era novo não tinha. Então, não adianta me comparar com os outros, mas eu poderia treinar para correr o máximo que as minhas condições permitem. O melhor. E eu creio que Deus não está falando para comparar um com o outro. Eu gostaria de ler ali em 2 Coríntios 10, 12. Nós lemos, temos lido algumas vezes, 1 Coríntios 10, 12, não é? Aquele que sai de pé, veja que não caia. Aquele é 1 Coríntios 10, 12. Aqui é 2 Coríntios 10, 12, o que que fala? Paulo está falando de outras pessoas que estavam criticando o ministério dele como apóstolo, né? E ele só está comentando isso. O contexto é esse. Então, no final ele fala, no 10, 12, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos como alguns que se louvam a si mesmos, ficam se gloriando. Aqui fala, eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. O que que ele está falando? Eles estão se comparando. Eu sou melhor, eu faço isso aqui, né? Isso revela insensatez ou falta de sabedoria. Não é o jeito que Deus quer que você encare as coisas. É o jeito que Deus abomina. Insensatez. Essa é a comparação. Por quê? Por que que essa comparação? Quem é que te faz sobressair? O que tens tu que não tenhas recebido? E se eu recebesse, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? 1 Coríntios 4, 7. Tudo que você tem, você recebeu. Agora eu me comparo com o irmão. Eu sou melhor que ele. Olha lá, eu sou melhor. E Deus deu as mesmas condições para mim e para ele? As mesmas qualidades? Não. Numa outra área, ele pode ser melhor que eu. Cuidado com a comparação. Revela insensatez. Por quê? Porque tudo que nós temos, nós recebemos. A nossa suficiência vem de Deus. E nós sabemos que Deus distribui os dons conforme lhe apraz. Então, cuidado em ficar comparando. Olha, eu sou melhor, né? Eu sou melhor. Pô, não tem ninguém aqui que é tão bom quanto eu nisso aqui. E nem os outros. A fulano é melhor que o outro. Deus não os fez iguais. Deus não os fez. Agora, o que cada um tem que fazer é o seguinte: ser o melhor. O melhor com as habilidades, com os dons, com a capacidade, com as circunstâncias que Deus deu. Isso sim. Não chegar e encostar o corpo. Ah, o outro é melhor que eu. Claro, ele se esforça e eu fico em televisão. O outro está fazendo e eu não estou fazendo nada. Aí ele é melhor, mas Deus deu o dom para ele. Deus deu o dom de querer estudar e me deu o dom de ver televisão. Então, toma cuidado, né? Vamos tomar um pouco de cuidado com... O indivíduo tem que... Ele está aqui para a glória de Deus. Não é? Então, quando nós falamos, ele tem que ser o melhor, e eu concordo plenamente, o melhor com o que Deus te deu. Não fica se comparando com outro. Tem dois ou três irmãos que trabalham no mesmo lugar, eles têm que ser os melhores. Mas e se tem um outro que é pagão e é mais preparado, mais inteligente, mais capaz? E os três têm que ser exatamente iguais, porque um não pode ser pior que o outro. Não é assim. Cada um está dando o máximo de si. Isso vale para o trabalho dentro da igreja, que normalmente isso acontece quando entra o quê? Exatamente aquilo que tem menos importância, aquilo que os puritanos davam menos importância, que era o dinheiro. Claro, ficou claro, se você tem condições, dois trabalhos iguais, honrando a Deus mesmo, tudo igual e ganha mais aqui, você vai ali, porque Deus está te dando mais condições. A sua mordomia vai fazer ganho mais para você usar melhor o dinheiro para ele. É outra coisa, né? Mas é muito importante nós não ficarmos nisso. Na igreja ninguém ganha dinheiro, mas eu tenho que fazer o melhor que eu posso. Nós temos que ser, e eu quero deixar bem claro que eu tô, como é que eu estou usando a palavra profissional aqui. Estou usando essa palavra profissional num sentido diferente do mundo. Na igreja nós temos que ser profissionais e não amadores. O que, que eu digo profissional? Para mim, o profissional é o indivíduo que recebe uma incumbência e vai atender, vai fazer aquilo com a capacidade máxima que ele tem, no prazo que ele falou. Não se der tempo, se sobrar, se eu estiver afim, esse é o amador. Ah, faz isso para mim, deixa comigo. Não estava afim, não tive tempo, deixa para lá. Esse é o amador. Eu digo profissional no seguinte sentido: ele deu a palavra, ele cumpre a palavra. Isso vale dentro da igreja. Dentro da igreja. Fora, o chefe fala: você me faz isso aqui? Está aqui. Ah, não, pode deixar que eu faço. E fica por isso mesmo. Vai fazer, faz. Ou tem um motivo para não fazer. Pode ser que o motivo seja até esquecimento. Ô, irmão, eu esqueci. Tá bom, né? Mas tente fazer o melhor que pode. Por quê? Porque está fazendo para o irmão? De jeito nenhum. Está fazendo para Jesus Cristo. Tudo o que fizeres, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome de Jesus Cristo. Com a aprovação dele, ele faria aquilo que você está fazendo. Ele aprova totalmente, ele é honrado com aquilo. Você não está fazendo para o irmão, não está fazendo para o vizinho, não está fazendo para o patrão, está fazendo para Jesus Cristo. Por isso que fala aqui, não é só quando o patrão está presente. Porque o patrão não está presente, mas Jesus Cristo está. E você não está fazendo para o patrão, está fazendo para Jesus Cristo. Então ele está presente. Então você faz do mesmo jeito. O patrão é uma circunstância que está e não está. Jesus Cristo sempre está. Tomar cuidado com isso. Vamos só encerrar lendo esse trechinho de Colossenses. Ele fala o seguinte, Colossenses 3:23: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Nós servimos ao Senhor servindo homens, servindo pessoas. Mas nós temos que fazer não por causa das pessoas, mas por causa de Jesus Cristo. Cientes de que se recebereis, vejam bem, eu não estou tirando com vocês, está falando para os escravos, mas eu creio que se aplica integralmente para nós. Eu creio nisso por esses outros versículos que nós vimos, e que nós somos escravos de Jesus Cristo da mesma maneira. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor é que estáis servindo. Vocês não estão servindo as pessoas, mas estão servindo a Jesus Cristo. Isso é fazer tudo em nome de Jesus. Acabar com a ideia de que é um chavão que precisa ser repetido depois daquilo que a gente quer. Tudo em nome de Jesus Cristo. Nós estamos aqui para honrá-lo. Como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque, porquanto para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Vamos agradecer. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Nós te agradecemos pelo acesso que nós temos, pela liberdade que temos de meditar a respeito dela em conjunto. Faz, Senhor, com que possamos dar importância a isso, importância de termos a tua palavra livremente em casa, de lê-la todos os dias. Faz, Senhor, com que sejamos todos os dias motivados para te conhecer mais e mais através dela. Capacita-nos, Senhor, a viver em teu nome, a viver para ti, de maneira que possamos ser embaixadores, representantes de ti, onde quer que estejamos, em todas as nossas atividades, que possamos viver para a tua glória. Capacita-nos, porque nós não podemos fazer isso, só com a ação do teu Espírito, 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 do teu Espírito.